Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida e vamos iniciar o ano falando sobre dietas. Para quem segue Danilo Balu, ele falou aqui no começo de 14 dias de carnívora e agora palio e vamos para não sei mais aonde. Eu não sei onde isso tudo vai parar, tá? Mas a gente está vendo aí como é que funciona. Vamos explicar um pouquinho, acho que é uma oportunidade. Ele não vai falar, né, os meandros de cada dieta aqui, ele não vai passar dieta para ninguém. Mas vai explicar um pouquinho. É, eu acho que seria legal, Balu, começar o porquê, de repente, qual a ordem, o porquê da ordem. Então, carnívora, palio e tudo mais. É, para a gente começar a falar um pouquinho aí para todo mundo que... Ou quem está fazendo, ou para quem tem vontade de fazer, entender um pouquinho melhor.
Eu fui desenhando o desafio, né? O projeto, que é um desafio, e ele... Eu descobri que o jeito ótimo dele é no modelo atual, obviamente, né? Por isso que eu mantive, que é um desafio 14 dias, sendo o primeiro dia 7 dias, né? Uma semana, começando na segunda até o domingo, na dieta carnívora, né? Que é a mais simples de explicar, então carnes, ovos e queijos, de todo e qualquer tipo. E a segunda metade do desafio, os outros 7 dias, de segunda a domingo, na dieta paleolítica. Então, só o todo 14 dias, primeira semana na carnívora e na segunda na paleo.
Tá.
Então é bem simples assim a dinâmica.
O que muda da carnívora para palio?
Da carnívora, quando a pessoa passa da carnívora, como eu disse, carnes, ovos e queijos de todos os tipos. Quando a gente muda para palio, que são 8 grupos, a gente ganha 7 grupos, e aí ficaria, perdão, 6 grupos, isso, e perdemos um da carnívora, que sai os queijos da carnívora e entram outros grupos,
tá,
na palio. Então a palio é uma dieta muito mais ampla. Então veio da carnívora, super restrita, restrito no que eu digo de tipos de alimento, porque não há nenhuma restrição, nenhuma, quanto à quantidade, seja nos primeiros 7 dias, seja nos 7 dias seguintes. Então você não tem nenhuma restrição de quantidade, mas você tem ali apenas 3 grupos, carnes, ovos e queijos, na carnívora, e quando você chega na palio, você tem um total de 8 grupos. Então, ela é bem mais ampla, bem mais variada, se a pessoa assim desejar.
Tá, e se a gente pensar aqui com relação a parte de adaptação de uma para outra, como é que... Porque, assim, tem muita gente que tava com uma alimentação normal para cada um. Então, tem o normal que enfia o pé na jaca, isso, tem o normal que já controla, tem... O normal é individual, mas a pessoa já seguia a sua alimentação padrão. E daí ela entrou nisso. Qual o benefício que a pessoa tem de entrar fazer esse ciclo aí dessas dietas?
É normal, eu entendi o que você quer dizer, mas é um normal a gente conhece que é entre aspas, né? Porque a pessoa, ela chega, ela vem em dezembro, tem as festas, sim, de fim de ano das empresas e tudo mais, os happy hours, ver os amigos.
Comidas diferentes.
Isso, daí vem o Natal
e dose etílica.
Isso, exatamente. E álcool, Réveillon. Então, na verdade, a pessoa começa, por exemplo, esse ano o desafio 14 dias começou no dia 8 de janeiro. Então, a pessoa, ela chegou ali no dia 5, 6, 7, ela não está com uma dieta normal, ela vem com uma dieta completamente bagunçada por causa das festividades culturais brasileiras. E aí, quando a pessoa entra na carnívora, ela limpa a dieta dela. Né? Eu costumo dizer que a carnívora, ela é de todos, o maior detox alimentar que pode existir. Não é o suco verde, não é o jejum, não é nada. É a dieta carnívora. Você tem uma dieta, na verdade, você tem uma coisa mais
O Rodrigo tava aqui, ele tá cancelando a compra ali embaixo, que ele tava fazendo verde. Do desinchar.
Esses 14 dias que você coloca é pelo limite de você suportar ou...
Não, a pessoa, ela poderia... A gente tem exemplos de sociedades que vivem décadas na dieta carnívora. O desafio que eu coloco, ou limite, usar a palavra que você usou, o limite é que a gente sabe que é o que a pessoa, ela consegue com a disciplina, não tem nada a ver com saúde ou... limitações que a dieta tem, ou que, se eu fizer esses 14 dias, o ano inteiro, variando 7, 7, 7, 7, teria algum problema do tipo nutricional ou alimentar, saúde? Não há nenhuma implicação, não há uma perda alimentar. É que a gente sabe que para manter a motivação, para manter a aderência, para manter a participação, a gente tem que, infelizmente, reduzir para 14 dias.
E na carnívora, independe de você, sei lá, aí vai de pessoa para pessoa, focar mais na carne branca ou vermelha?
É gosto da pessoa. É, tem gente mais comum, tá? Mulheres que têm uma certa limitação com a carne vermelha. Ah, não me dou bem. Aí pergunta, Balu, posso comer aves? Posso comer frango e peixe? Pode. Eu, Balu, posso dizer que das carnes que eu comi nos 7 dias, falando em peso, 90% do peso da carne que eu comi foi de suíno, porque eu gosto de suíno. Uhum. Comi peixe, comi frango, comi, mas eu gosto de carne de porco. É superior? Não, é que eu gosto. Uhum. Quem não se dá bem com, sei lá, o boi, ou então, no Brasil, a carne bovina é das não mais cara que peixe, mas é mais cara que o suíno, a pessoa pode ir lá, não, eu vou comer mais frango por causa do preço do boi. Mas não há uma preferência, ah, não, o peixe é superior ao frango, que por sua vez, não. É livre. Livre.
É que muda muito, acho que, a maneira que a pessoa também, acho que, para quem nunca participou disso, né, Balu? Acho que o grande ponto é isso. Acho que a primeira é a pessoa entender que ela pode ter alguns resultados de forma saudável, primeiro Exato. Ponto, e na sequência, consequência, estético. Que é assim que eu digo, não é que muda, mas o que eu converso com todos que fazem, não vou falar de mim, vou falar de todos que fazem, que estão fazendo aí, que eu conversei. É, a gente vê que teve uma redução de peso.
É, eu nunca recebi no inbox ali mensagem, a gente ganhou peso. Esse ano, 2024, teve uma pessoa que ali na quinta-feira falou, ainda não perdi, não sei o quê, depois não falou mais nada pra mim. Foram mais 4 dias, não sei como que foi, mas nunca tive alguém que ganhou peso. O que tenho, sim, é depoimentos inúmeros de pessoas que perderam muito peso, porque, como eu disse, ela é uma dieta de detox. Porque quem come carne, ovo e queijo, não come porcaria. Não come porcaria, a pessoa limpa, e nessa limpeza da dieta, ela acaba perdendo muito peso.
Exatamente, eu acho que o grande ponto é as pessoas também entenderem que não tem limite, mas também não precisa ter abuso.
Que é difícil fazer o abuso, né? Por exemplo, eu gosto... Como eu disse, eu gosto de porco, dois cortes que eu mais gosto, pernil e paleta, são os dois que eu, Balu, mais como no suíno. Eu, não uma vez, nem duas vezes, mas umas 3-4 vezes durante a semana, eu sobrou carne que eu fiz, que eu preparei para o meu jantar, que é a minha principal refeição, e eu guardei e falei, cara, amanhã eu como isso ao longo do dia. É difícil você ter um abuso. O abuso, quando acontece na carnívora, e eu falei isso em alguns reels, tentei explicar, ele acontece quando a pessoa ela pela o queijo, que é um alimento processado, gorduroso, desejado, e por ser processado não temos mecanismos satisfatórios ou muito precisos de saciedade, então a pessoa vai lá, sei lá, faz carne moída e joga 0,5 quilo de gorda, queijo gorda em cima, ela vai exagerar no queijo, mas ela não vai exagerar na carne moída. O único, eu falo
é o
sempre
queijo,
que...
O queijo, entre aspas, pode ser um problema.
O que eu falo é, o queijo deveria ser encarado pelo praticante da carnívora como ou ingrediente ou um tempero. Ah, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Ninguém tempera nada com carne moída, ninguém tempera nada com sobrecoxa, ninguém tempera nada com ovos. Mas você tempera o seu omelete com queijo parmesão. Então usar, não que o queijo seja um tempero, não que ele seja um ingrediente, mas ele deveria ser encarado
para não ter o abuso.
Como um tempero. Aí não tem como abusar.
É, porque daí é o que você falou, que vai fazer um omelete, que nem você falou do parmesão. Mas você pode colocar, se quiser, um gorgonzola, você pode colocar... Enfim, mas não ser aquela coisa que é o queijo com um pouco de ovo.
Ou então aquele assim, trazer uma cumbuca aqui na mesa da gravação, 2 quilos de cubos de queijo variado. Você vai comendo, porque isso é um alimento processado. Se eu faço isso com ovos mexidos, ovo cozido, alguém coloca aqui uma bandeja com 30 ovos cozidos, a gente não vai comer.
Não.
A gente vai fazer a gravação, talvez coma um, talvez coma dois, talvez coma três.
É.
E não vamos mais comer. Só que se vem alguém abastecendo aqui queijos e queijos, a gente vai comendo, porque é um alimento processado. Então, o único cuidado na carnívora, use o queijo que você quiser, como ingrediente ou como tempero.
É, pra não abusar, né?
Exato.
Quando assim... Até teve uma pessoa que postou lá e ela... as pessoas que já estão acostumadas e que fazem, parece ser um pouco mais tranquilo. né, assim, de entrar nesse modo operante, de seguir e tal. Você percebe que tem uma, às vezes, existe uma resistência das pessoas, assim,
ou não?
Eu acho
que tem duas, boa pergunta, acho que tem duas resistências. Na verdade, uma é resistência, a outra é um sinal, na verdade, né, de adaptação. A resistência é bem claro, né, aí, porque todo homem vem e fala, homem, cara, essa dieta eu encaro a vida fácil. Inteira, fácil, fala comigo na quarta-feira. Na quarta-feira você vem, eu quero ver você falar isso pra mim.
Na hora que você estiver cacarejando de tanto ovo que você comeu, né?
Porque a pessoa, ela não, quando ela fala isso, ela não percebe que não tem cerveja, que não tem pão, que não tem o feijão com a farofa. Então a pessoa no começo, ela pode achar que ela é boa, mas ela é extremamente restrita. Então você vai ter que abrir mão de muita coisa. Então a primeira resistência é isso. A pessoa não consegue todo dia não comer o pão dela de manhã. Então essa é a primeira resistência.
Não, o acompanhamento no almoço, para quem gosta de colocar isso. Um arroz, uma batata.
Pô, eu gosto de batata, gostamos.
Um risoto, né? Enfim.
A gente gosta. Daí quando você entra nessa, você não, vou ter que tirar tudo. Então, de novo, a pergunta do Juan, mas tem algum problema? Continuar? Não tem nenhum problema, só que quanto mais tempo você fica mais na carnívora, mais tempo você vai ficar sem pão, mais tempo sem tapioca, mais sem batata, mais sem cerveja.
Eu acho que o grande ponto, muitas vezes, é você entender que você passar por algumas dietas, o que eu acho bacana é você entender o que você pode fazer e você saber transitar entre elas e saber quando você vai errar ou pecar ou abusar ali. Então, você pode seguir numa dieta 80% carnívora, por exemplo. Ah, tá bom, você ia almoçar, pô, tem um risoto com uma carne? Tá bom, eu ponho risoto. Mas é exceção, para não ser a regra que sempre tem que ter um acompanhamento na carne que eu vá comer, por exemplo.
E quando você faz isso, exatamente o que você falou, quando você retira tantos elementos, você começa a identificar aquilo que te faz mal. A gente falava aqui em off, bem no comecinho do dia, da questão da rinite... E laticínios ou farinhas, isso é muito claro.
A rinite, pra mim, é assim, eu erro a alimentação, cara, meu nariz começa o cara a ter refluxo, e o refluxo por conta de coriza, que fica o tempo inteiro, né? Puxando, cara, eu fico mal. É 2 dias que eu acerto minha alimentação, resolve meu problema 100%.
Assim. Eu recebi uns 4 depoimentos de mulheres falando, Malu, cara, as dores que eu tinha sumiram. Tipo, em uma semana. Eu falei, sim, é na retirada do elemento estressor que a gente percebe. Então, aquele pãozinho que você... Ah, não, é fermentação natural. Ah, não, mas é tapioca, não tem glúten. A pessoa... Ah, é só um açúcar aqui do doce. Da pessoa, quando ela retira o estressor, ela percebe a mudança. Então, esse é um dos benefícios. Tem limpeza, tem a pessoa limpa o paladar, melhora o paladar, mas ela também começa a perceber aquilo que traz dor, aquilo que a faz ganhar peso, aquilo que a faz se sentir inchada.
Tem uma aluna minha que ela comentou exatamente isso da dor, que ela tinha dor de articulação e ela tá no processo de menopausa e daí um monte de gente falava, não, na menopausa você tem isso. Ela falou, gente, não é possível que a gente coloque tudo na conta da menopausa. Né? Assim, todos os problemas...
Ah, é menopausa.
É tudo, exato. Não, na menopausa acontece, óbvio. Daí coloca testosterona pra dentro e tudo, né? O mundo fica bem melhor. É. E daí ela falou que ela, de fato, assim, ela falou que é nítido, que ela mudou a alimentação. Ela falou, resolveu o meu problema.
E aí você vai pegar, tipo, um exemplo dela. Ah, ela é celíaca? Não, ela não é celíaca. Aí você abre o Instagram, daí tá lá o nutricionista falando, não, pão só faz mal para quem é celíaco. Pô. Esse cara é burro, não é possível.
Ele é delicioso, pão é delicioso, tá? A gente é delicioso, gosta.
Com manteiga, adoro.
Manteiguinha, pão na chapa com sal, isso. Que o Malu também pirou na minha dica.
Cara, é ótimo, delícia, mas a pessoa achar que só o celíaco não pode comer glúten, o cara tá negando a realidade. E isso se observa muito, tá? Muito. O glúten e o açúcar com a questão inflamatória e dores, e a questão dos laticínios com a questão respiratória. A pessoa tira, ela não é intolerante à lactose, ela retira os laticínios, pum, começa a voar. Retirou açúcar e glúten, pum, parou de doer. Isso os relatos são inúmeros.
É incrível como muda mesmo. Que você recomenda para quando acabar o desafio? Porque o desafio são 14 de carnívora e 7 de palho, certo?
Não, 7 e 7. 7 de carnívora, 7 de palho.
Ah, 7 e 7.
Isso.
O que você assim, recomenda para as pessoas? Para voltar devagar e encontrar um caminho? Ou seguir uma que seja uma das duas? Ou procurar uma outra? Ou uma low carb, uma cetogênica, enfim. Como é que você enxerga a continuação disso?
Assim, primeiro que assim, eu vou perguntar para mim, Balu, o que você caracteriza, o que você chamaria de a dieta ideal? Eu diria que é dieta ideal.
Cerveja às 7 da manhã, batata frita com bacon ali na sequência.
Provolone milanesa.
Provolone milanesa, um franguinho desfiado ali com curryzinho, entendeu? Podendo limpar na bermuda a mão. De resto, cara, daí traz mais IPA pra finalizar, uma dormidinha à tarde.
E a isso. Vida perfeita.
É, a feijuca à tarde, a espada à tarde, que daí você já dorme até o dia seguinte, né?
Pra mim, a dieta ideal, pensando em saúde, é a paleo. Isso aí, assim, a pessoa ela vem de 14 dias comendo limpo. Falou, cara, você viu como é que era? Você viu a estética? Você viu o peso? Você viu a questão de se sentir bem? O certo é você guiar a sua vida, sendo que a regra é essa. Mas não é uma lei, é uma regra. E aí você vai entrando com os momentos de você sai, que a gente chama de indulgência. Então, uma questão social. Então, beleza.
Você faz a exceção.
Exato. Por exemplo, comigo, eu, Balu, o que eu coloco pra mim? Cara, no sábado é o dia que eu tomo cerveja. Eu vou lá, treino e tomo um pouco de cerveja depois do treino comendo feijoada. Que feijoada não é palho. Mas é o que me dá um enorme prazer. Só que daí, quando acabou isso, a gente volta a fazer a rotina de sempre. Mais ou menos como o trabalhador brasileiro CLT. Ele trabalha 5 dias seguidos, descansa 2. Com dieta é mais ou menos parecido, não quero que se prenda ao número, mas ao conceito. A maior parte do tempo, nós deveríamos estar comendo palha,
Acho que o grande ponto é esse, né, Balu? Acho que é você identificar que não é porque existe a oferta, né, e que você tem vontade que você necessariamente tem que fazer. Exato. Então, assim, não é porque você foi, sei lá, você chegou na minha casa e tem um bolo, que você vai comer o bolo.
Exato.
Né? Não é porque você vai no final de semana que obrigatoriamente você vai comer a feijoada. Pode ser que no fim de semana você fale, cara,
não vou comer
a feijoada e tá tudo certo, ou não vou tomar minha cerveja. Eu acho que é enxergar o que você tem que fazer de correto e controlar essas indulgências, essas exceções, para que, né, assim, você tenha um pouco mais de a situação fique mais na sua mão. E não necessariamente...
Até porque quando você fala não para as coisas gostosas, não vou tomar uma cerveja IPA todos os dias. A gente tem um benefício, porque eu tirei o estressor, que é uma caloria líquida, trigo e tudo mais. Mas se a pessoa não parar e não perceber os benefícios que ela teve nos 14 dias, ela não vê sentido em deixar de beber tanto. Porque, olha o que aconteceu esses 14 dias, aconteceu isso. Tudo melhorou. Dá pra entrar? Dá, mas não na frequência que você desejaria. Tem que aprender a falar não.
É, vai achar o equilíbrio, né?
Achar o equilíbrio. Só que o equilíbrio é muito mais pro não do que pro sim. Não é 50-50. Ah, no almoço, almoço bonito e janto no Outback. Tomo um café da manhã bonito e depois almoço no McDonald's. É um sim ou não. Não, não é assim. É muito mais para o não. Não vou comer isso, não vou comer aquilo, não vou comer... não. Pô... Hoje sim, hoje vou comer um negócio legal e a pessoa vai lá.
Eu aprendi um pouquinho, encontrei, acho que, um equilíbrio pra mim com relação a isso, porque fim de semana, dá vontade, né? Assim, porque não é o sábado, a palavra sábado e a palavra domingo que despertam isso. É na realidade, no sábado e domingo a gente tem um pouco mais de tempo. Então hoje aqui, eu tô sem fome nenhuma agora, são. 5 para as 2, né? Então, 1h55, estou no jejum,
também.
Fiz atividade física, né? Hoje de manhã, corri, fiz musculação. Mas se eu tô no final de semana e eu tô ali, né? Eu tô em casa, tô do lado da geladeira, tô do lado da dispensa. Se eu tô viajando, pô, você vai passar na frente de um monte de loja, vai ter gente tomando uma cerveja, vai ter gente comendo comida. Eu entendi que, de fato, não é porque tem que eu tenho que comer.
Exato.
Então, tem hora que eu até olho e falo, putz, me dá uma vontade. Mas eu falo, cara, eu lembro muito do que você falava assim, tá me dando vontade porque eu vi. Eu não tava o tempo inteiro aqui pensando, cara, eu quero comer isso. Não. Então, pensa, se isso daqui, se fosse um chuchu, que é o que você fala, né? Se fosse um chuchu, eu comeria? Não, então eu não tô com fome.
É vontade de comer.
É vontade. Vontade é diferente de você ter fome. Uhum. Vontade eu tenho como de sentar e abrir uma Ruffles de churrasco aqui agora. Né? O provolone milanês aqui. Né? A linguicinha com a cebolada. Cara, isso daí eu não preciso... Se colocar na minha frente, eu vou comer. Né?
Exato.
Mas eu acho que eu entendi um pouco isso e não sofro com aquela coisa assim. Ah, cara, tem ali, mas eu, beleza, eu não...
É, me perguntaram ontem, e a vontade de comer doce? Eu falo, cara...
Ela existe.
Assim, eu não sofri, porque como eu tava na semana da carnívora, cara, não pode doce? Não pode, então acabou.
É isso.
Acabou,
é. Aí, óbvio, se você olhar e ficar pensando, caramba, né, um petit gâteau que, num restaurante que eu gosto, você vai falar, pô, óbvio que dá vontade.
Eu acho que um sofrimento muito maior, por exemplo, se estão os três aqui, e aí, sei lá, o Rô pega e abre um bolo e começa a comer. Aí o sofrimento é maior, porque tá aqui na nossa frente. Mas agora a gente não tá com a cabeça num bolo, os três aqui, não.
Ô, Balu, desse desafio de 14 dias, teve algum relato? Claro que pode variar de organismo para organismo. Uma média das pessoas que seguiram, em média, quanto que elas perdem de peso?
Olha, eu não faço um controle. Óbvio, né? Quem não comentou, nunca vou saber o quanto a pessoa perdeu. Mas eu tenho relatos que vão desde os 2 aos 7 quilos. É um negócio assim, caraca, assustador. 7 quilos. Uma mulher mandou, caraca, eufórica para mim. Louca, uma outra que nunca tinha baixado, recentemente, né? Baixado dos 80, ela tava, sei lá, com 81. Ela falou, meu, me falaram que eu nunca mais ia baixar de 81, tô aqui, muito obrigada, tá tudo mais. É, a gente pode dizer que pra homem, é muito comum pra homem, na faixa de 3 a 4, batendo até 5, mulheres, 2, 3, com muita facilidade.
Os 3 que eu perguntei peso, foi isso. Em torno de 5%, que dá uns 3, 4 quilos. A própria Ariane, né? Que foi triatleta profissional, ela postou que ela perdeu acho que quase 4 quilos também, que ela fazendo. Então, assim, a gente vê, assim... E não, óbvio, a gente não tá fazendo lavagem cerebral nenhuma, tá, gente? Assim, a explicação é, você vai fazer uma limpeza no seu corpo, você vai tirar um alimento que não faz bem, a gente gosta, é delicioso, é saboroso, mas que não faz bem você ter constantemente isso no seu corpo. Exatamente. E é uma maneira de você entender como você pode viver tendo umas indulgências, tendo exceções, mas sabendo que aquilo ali não pode fazer parte do seu dia a dia, que eu acho que esse que é o grande ponto. A dieta diferente, a gente falava isso, né, um pouco antes, a diferente do que a gente cresceu ouvindo, a dieta hoje, ela é muito mais uma orientação para você lidar, saber lidar com o que você tem de acervo do que necessariamente o que você tem que seguir. Então, é você saber o que você tem que fazer. É a história que a gente fez aquele episódio da via negativa. Isso. Né? Então, não é que eu tenho que comer salada. Não, eu não tenho que comer isso. Então, não é... A paleo, ele fala que você tem que comer carne, queijo e...
Carnes, ovos e queijos.
Carne, ovo e queijo. Ele não tá falando que você vai ter que comer isso. Daí é o que ele falou. Dá para viver assim? Dá. Só que olha pro outro lado. Você não tá tendo nada de... Você não tem um arroz, você não tem um feijão, você não tem uma farofa, você não tem uma massa, você não tem um pão, você não tem um doce. Então você tira coisas que de fato não vão fazer bem pro seu corpo. Se não quer seguir, fique à vontade. A gente só está explicando aqui o porquê que o Balu faz normalmente isso daí, e já coloca nessa época, que até para as pessoas saírem daquela trash food, né? Do final isso, do ano, né?
Porque assim,
é um choque.
9 entre 10 nutricionistas vão dizer o quê? Não, não. Ah, você bateu aqui no meu consultório, eu vou fazer uma dieta hipocalórica, você vai comer menos para emagrecer. É, no desafio, não coloco restrição de quantidade. Você pode comer quanta carne você quiser.
E sem olhar caloria.
Sem olhar calorias. Quantos ovos você quiser. Aí vem uma mulher e fala que perdeu 7 quilos sem fazer conta. Por quê? Porque ela comeu menos? Não, porque ela tirou aquilo que engorda. Quando você retira o alimento engordativo, alguns alimentos engordam? Sim, alguns alimentos engordam. Alguns alimentos engordam. Não, todo alimento engorda. Mentira. Mentira, porque estou há anos colocando pessoas para comer livremente carne e ovos. E essas pessoas, até hoje, não tive nenhum relato de ganhar peso. Ah, eu consigo. Beleza. Vamos ver por quanto tempo você consegue comer, engordar comendo carne. Você vai forçar para dizer que eu estou errado. Aí até que vai chegar a normalidade, você vai parar de comer. Então a carne não engorda, o ovo não engorda. Então, quando você retira os alimentos engordativos, são aqueles ricos em açúcar, ricos em óleos vegetais, ricos em amido, a pessoa emagrece. Porque eu retirei não as calorias, eu retirei as calorias vindas do amido, do açúcar e dos óleos vegetais. Uhum. E aí a pessoa emagrece, sem fazer conta, sem passar fome, sem pesar alimento.
Eu uso muito, que tem muita gente que fala assim, ah, então, pô, pergunta da minha alimentação, e daí normalmente quando eu falo tal, e eu vivo num low carb, e daí as pessoas falam assim, pô, então eu vou começar a comer salada. Eu falo, não, antes de comer salada, deixa de comer a besteira. Porque comer salada não emagrece. O que emagrece é você não comer a besteira. Então, assim, tem gente que fala assim, eu falo, se eu for comer, por exemplo, um arroz, uma carne, uma batata, eu nem coloco a salada pra dentro. Eu não coloco, porque pra que eu vou comer?
Roubar lugar da batata frita.
Exato. Então, né, eu vou comer a batata.
O Big Mac tem salada.
Exato.
O Tibete tem salada. Tipo, você gosta do Tibete? O Balu gosta? Gosta do Big Mac? Eu gosto do Big Mac. É o único sanduíche que, de redes, assim, é o único que eu gosto é Big Mac. Tem salada. Tem gergelim. A salada não emagrece. O problema é que vem junto o pão, ketchup, óleo vegetal do molho especial. É aquilo que engorda. Então, é isso que eu falo. É perfeito. Não adianta, vou comer salada. Não, não, não. O que te engordou não foi não comer salada. O que te engordou foi comer
o que você
pão
comeu,
todo
ao
dia.
Invés de comer a salada.
Isso, é o que você comeu. A salada não emagrece.
É, não é um remédio.
A carne não emagrece. O problema é que se a gente for agora num parmegiana, como vem a carne? Vem ali a carne, aí vem
milanesa.
Ali, vem a milanesa, vem a batata frita e vem o arroz. Aí você vai beber alguma coisa, vem uma coquinha. Então, o que engordou não é a carne ser gorda ou magra, mas é o acompanhamento da carne.
É que muito tempo teve isso, né? De todo mundo ter que viver à base de alcatra, porque era a carne mais magra que tinha.
Ou
né?
Peito de frango. E aí a pessoa...
Começava com os pipena de tanto frango que ela comia.
As pessoas reclamam quando começam a comer carne muito magra. Falam, não coma carne magra, cara. Você não vai aguentar uma semana. Carne gorda. Eu comi pernil paleta pra caramba. Comi salmão com pele. Tem que ter gordura. Essa pessoa não aguenta.
A pele do franguinho, hein? Coisa linda.
Tá louco, tirar. Não, salmão, então, pô. Salmão, coloquei ela na frigideira ali, pô, bom demais. Tira a pele, tá louco? Não, quer dar. Manda pra cá, pô.
Faz o seguinte, gente. Vocês querem ver o Balu louco? Tira a foto e manda pra ele ali, ó. A pelezinha sendo jogada no lixo.
Era um crime, cara. Um crime.
A gordura da picanha.
A gordura da picanha, a pele da sobrecoxa. Então, assim, não é, o problema nunca foi a picanha. O problema é que a picanha brasileira, um prato típico aqui em São Paulo, a picanha brasileira vem a picanha, mas vem o arroz, o feijão, a farofa.
Então, mas isso, Balu, eu até falo muitas vezes, se me corrija se eu estiver errado, porque é uma coisa que eu nunca ouvi você falar, mas eu falo e acredito muito nisso. As pessoas falam, não, porque a cerveja engorda. Eu falo, não é a cerveja que engorda. O que engorda é todo o entorno.
Você já viu alguém comer...
Tomar cerveja sem comer nada?
Ou então falar assim, vai uma porção de brócolis aí, chefia.
Então, traz uma cenoura crua com um pouquinho de sal crua. Aqui pra mim que eu vou...
Mas só um pouquinho de sal, não muito. Não, o cara vai lá e pede a batatinha, a mandioquinha...
Vê o pãozinho, a farofinha.
A farofinha, daí xuxa tudo ali, a picanha e xuxa
na farofa. E não é uma cerveja, né?
Nunca. Que é, por exemplo...
Quem é que senta ali no Pirajá, no Juarez, ou no Bracarense, onde no Jobi, onde quer que seja? E o cara fala assim, me dá um chope. Vou tomar um único chope sem nada. É um. Mas quando você senta ali, são 5, 6, 7, 10 chopes, mais um monte de coisa que vem junto ali, entendeu?
Por isso que uma bebida mais parceira da dieta é o vinho, porque seja pelo preço, seja pela quantidade alcoólica, seja pelo costume, né, cultural de não beber vinho como a gente bebe a cerveja, na hora que você computa o que a pessoa bebeu num jantar de vinho, ainda que ele mate uma garrafa. Ah, é saudável? Não, estou querendo comparar. Ainda que ele mate uma garrafa, ele vai beber menos do que o cervejeiro normal, padrão.
E vem o famoso queijo e vinho.
Não é a batata frita.
É o franguinho, o parmesão, a milanesa. Cara, isso é incrível, né? Isso é bom, hein? Se tivesse aqui, o Rodrigo ia estar saindo na porrada pra ninguém passar o dedo no final.
Quem que lembrou, né? Quem lembrou?
Sabe o que ele faz? Antes de vir pra cá, acho que ele fica pesquisando alimentos, entendeu? E fica só jogando pra gente, assim. Deixa eu ver os otários passando vontade. Daqui a pouco a gente levanta o Marcelo. Cadê o Marcelo ali no cortando a imagem?
Não,
tá ali embaixo na padoca, se esbaldando, lambendo um prato ali
muito
do...
Muito isso, da comida que chama o alimento certo. Isso aí tem muito. Muito
é,
muito.
Cara,
e
demais.
Assim, e na palio e na carnívora, você não tem essa, você não tem a permissão. A pessoa emagrece, ela vai vendo que, cara, é, o ponto não é que eu comi picanha com gordura, não foi isso que me engordou, não foi. É que antes você comia com arroz, feijão, farofa, uma batatinha e um suco. Agora na palio você está comendo a mesma picanha com uma salada, um legume e está tomando água com gás. Aí você fala, cara, então a culpa não é da picanha, nunca foi da picanha. Nunca. Mesma a gordura da picanha, mesma gordura da picanha. Nunca foi ela que te engordou, nunca foi.
Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, Balu, se você, não sei se você tem, eu sei que você acompanha de você e eu acho que é mais fácil você falar disso ou das pessoas que você acabou orientando, é, os indicadores, esquecendo parte estética, peso... É,
marcadores sanguíneos.
Os marcadores, porque assim, eu, os meus continuam, graças a Deus, todos ótimos ali, é, não tenho problema com relação a isso. Como é que fica ou como é que é a amostra disso?
Eu vou falar dos mais impactados, vamos dizer assim. É, óbvio que 14 dias é um período que vai mudar pouquíssimo. Imaginemos que fosse um desafio de 2 meses, que a pessoa
então,
ficasse um mês de carnívora.
Até por isso que eu te perguntei de repente de quem você orienta, porque daí você tem um prazo
uma
maior.
Maior. Então vamos dizer que essa pessoa ficou até mais, né? O ideal mesmo seríamos falar em 12 semanas, porque 12 semanas é, por exemplo, o que um dos marcadores vai mudar, que é a hemoglobina glicada. A tendência é que a hemoglobina glicada, ela caia, e cair é bom. Então ela vai cair. É uma tendência que o triglicérides, entre aspas, gordura no sangue, caia, que é um marcador bom. A tendência é que o colesterol HDL, equivocadamente chamado de colesterol bom, que ele suba discretamente. Ele subir discretamente, subir, na verdade, é bom. E a tendência é que o LDL, equivocadamente chamado de colesterol ruim, suba. O que é um equívoco achar que esta subida do LDL seja ruim. Porque o LDL, na verdade, a gente tem dois tipos, não vai sair no exame de ninguém isso, tá? É, o LDL, a gente tem dois tipos de LDL. Aí sim, um LDL oxidado ruim e o não oxidado bom. Então, quando a gente tem uma dieta mais limpa, o não oxidado vai subir e o oxidado vai cair. Então, se a pessoa ela vê apenas o número LDL subir, ela deduz que isso é ruim. Mas isso não é ruim. Então, ela vai subir o HDL, que é bom, vai cair a glicada, que é bom, e vai cair o triglicérides, que também é bom. É isso, basicamente, assim, sendo bem sucinto, é isso que vai mudar nos marcadores.
Que legal. Você já teve algum relato, algum feedback de pessoas, ou no que você orienta, ou que não você orienta, mas que você conversa com outras pessoas que seguem essa linha, é, de alguém ter tido algum problema ou não?
Não. Assim, hoje eu falava com um cara da minha sala, na faculdade de esporte, que ele falou, pô, meu LDL subiu. Eu dei essa mesma explicação. Porque quando não foi o caso dele, porque ele me mandou, foi vindo pra cá, inclusive. Tipo, hoje.
Ah, então foi por isso que você atrasou.
É, não atrasei.
Tá colocando
não,
da culpa do
não
brother.
Não colocaram
vê,
no
né?
grupo que começava 9h30. Falou, vamos gravar. Não tava no grupo, que era 9h30. 9, aliás. 9. É, aí eu falei pra ele, como vindo pra cá, eu falei, ó, não dá pra falar o que eu... Não dá para te mostrar o que eu preciso te mostrar. Que além, quando você tem o LDL que suba e a pessoa está preocupada, você é muito simples resolver. Você pede o triglicérides, que eu falei aqui, o HDL, que eu falei aqui, mas você pede outra coisa também, que é o APOA e o APOB, que são dois marcadores que muito pouca gente pede. Muito pouca gente pede. Muito pouca gente, digo, pouco médico. APOA e APOB. São dois marcadores essenciais para avaliar risco cardíaco. Aí sempre que dá esse medo da pessoa com LDL, você mostra o APOA e o APOB e fala assim, ó, isso aqui tá me mostrando que seu LDL subir é um bom marcador. Então é isso que eu uso.
Então assim, se alguém tiver dúvida, é questão de ir para esse lado.
Para esses marcadores que eu falei, esses dois, APOA e APOB. E aí resolveu. Resolveu, a pessoa vai ver que não tem temor algum com LDL.
Tem alguma periodicidade que vale a pena se manter, de repente, para isso? Ou um intervalo que você pelo menos tenha que manter para você repetir, de repente, esses 7 dias de carnívoro e palio ou não?
Teoricamente, deve voltar naquilo que o Rô estava falando.
Óbvio, dá para manter, eu sei,
O ano inteiro, assim, o que eu gosto, quando a pessoa ela se restringe, assim, vamos chegar um momento, por exemplo, vai chegar agora o carnaval logo mais, que umas uma semana chega o carnaval. Vamos usar um exemplo, o Rô está indo para Nova York, ele vai ficar pouco tempo lá. Mas imagina que o Rô foi, correu, aí eu vi que ele tá lá em Nova York, que meu, comeu um monte de tranqueira pra comemorar a meia maratona, aí ele volta e fala, cara, deixa eu dar uma resetada, deixa eu dar uma purificada, sim, das tranqueiras. Aí você, eu vou ficar aqui 7 dias na carnívora, 7 dias na palio, porque ele volta, daí ele tira a cerveja da rotina, tira os Cheetos da rotina, tira o bolo da rotina.
Tira açúcar, farinha.
É muito mais fácil, a gente põe esse choque, a gente coloca uma regra, não tem, não, só um bolinho, só uma torta de morango, não, a pessoa, ela, eu costumo falar que a pessoa, ela retoma as rédeas da alimentação dela. Pode ficar o ano inteiro? Pode ficar o ano inteiro. Não tem problema algum. Pode ficar invertendo, né? Alternando, na verdade, semana a semana. É que assim, a gente sabe que num ano a pessoa fazendo isso, ela não vai ter direito, entre aspas, a nenhuma indulgência. Então, acho que é muito mais uma questão de bom senso.
Não vale, nem vale a pena, né?
Eu acho que não vale. Eu acho que não vale.
Lógico. Todo mundo tem os seus prazeres de algo que não poderia se comer numa palha ou numa carnívora. Todo mundo.
Exato.
Todo mundo, exato, né? Seja eu com a minha Coca-Cola, brincadeira aqui do parmesão, a milanesa. Ele, né? Você fala, cara, não, mas é verdade, tem coisas de fato que a gente gosta, sim, ou parmegiana.
Você tá na boca de uma viagem. Exato. Eu daqui a 2 semanas também vou fazer uma viagem. Cara, não carece. Vou viajar, vou pra um lugar legal. Pô, tem comidas diferentes. Pô, não, vou comer lá. Só que acontece, eu faço isso. Eu sei que você também faz isso. Vou lá ficar 5 dias. Santa Cruz de la Sierra, lá ficar comendo um monte de... Eles têm o saltenha, que é a empanada boliviana. É um negócio maravilhoso, cara. Tem empanada argentina? Você gosta, né? Ah, não, você gosta pra caramba, né?
Um bocadinho.
Comer empanada argentina? Sim, maravilhoso. Aí na Bolívia tem o saltenha, que é... Mas é igual. Assim, você olha...
Isso é outro nome.
Isso é outro nome. Saltenha. Cara, última vez que fui pra lá, eu comia todos os dias. É maravilhoso. Cara, chegou aqui...
Acabou,
voltou.
Ah, não,
basicão.
Apresentou o passaporte, o ticket do voo ali, zerou.
Então, assim, vou comer saltenha todos os dias na Bolívia. Todos os dias. Chegou aqui em São Paulo, chegou a Guarulhos, aeroporto, acabou. Em casa, carne, salada, legumes.
A gente tava lá em Austin, daí comprei um chocolate com flor de sal. Falei, nossa, cara, é animal assim. Daí cheguei, não abri lá, falei, vou trazer pra Renata. Dei pra Renata e entrei na promessa de sem doce.
Você entregou pra Renata por quando ela te der. Abre aí.
Dela, não, eu vou abrir depois sem você ver e tal. Mas, cara, pra mim, eu acho que, assim, eu fiz uma promessa agora de doce, mas é igual a isso da alimentação. Eu acho que na hora que você concebe ali de, cara, não vou, que nem o Rô às vezes faz, que já falou aqui do Doritos, cara, eu não vou. Óbvio, dá vontade? Dá. Óbvio que eu tenho vontade de tá num churrasco ou num japonês, pra mim, que é Coca-Cola. Né? Comida muito salgada
não,
pede detalhe, pra mim a Coca-Cola.
Não sei pra você, mas pra mim não é desesperador, entendeu?
Não,
que,
não.
De é gente que fala, não, cara, não põe na minha frente, pelo amor de Deus.
Não é fissura.
Põe aí, cara.
Não, é que não é fissura. É, o meu é a vontade de querer tomar. Não é, eu preciso. Não, eu não preciso nada.
Exato,
eu preciso de oxigênio. A única coisa que eu preciso é oxigênio. O resto, eu quero por quê? Porque eu sei o quanto é gostoso, o quanto aquilo ali me faz bem de sensação do momento. Mas você fala, cara, daqui, sei lá, quanto tempo acabar minha promessa, eu vou lá, eu vou tomar, vai continuar existindo a Coca-Cola, vou poder comer meu doce de leite, as empanadas.
Eu penso muito assim, cara, eu penso muito assim, tipo, dá vontade, mas, cara, eu durante a carnívora, mesmo agora na palio, na minha geladeira não tem absolutamente nada que desvida dessas dietas. Nada. Cara, então você abre a geladeira, você pega água ali, aí tá o porco, tá a salada, você não tem sofrimento. Não adianta eu comprar um bolo de chocolate e deixar ali, daí tudo isso você vai abrir a geladeira, tá o bolo. Você não, cara, não carece.
Não precisa. Você não precisa correr esse
risco.
Não
cara. Então tá lá.
Uma
tá
coisa você viu uma vez, né?
Não. Beleza,
alguém pegou, abriu na tua frente, tá tudo certo.
Se encontrou aqui na esquina, fui lá na padaria... Fui comprar a minha água aqui, pô, tem lá ali a vitrine, um monte de doce. Você olha, pô, deve ser
gostoso. Olha, eles te chamam, dão tchau, né? Tchau, olha, eu aqui e tal.
Começa a pular lá na vitrine. Mas acabou, daí você virou as costas, pagou a água.
É isso aí.
Acabou, não tem esse... É bem isso que o Rô falou, não tem... Ai, meu Deus, não vivo sem, não. Isso não existe, cara. Não existe.
Isso daí é é onde as pessoas se apoiam pra falar por que elas não conseguem, mas é porque é muito mais fácil.
É uma mentira que as pessoas usam pra elas mesmas e pra justificar a frente ao...
É o padrão, né? Não consigo viver sem pão e não consigo... Eu tenho que dormir mais, né? Você fala, tá só você quer dormir mais e só você quer comer pão.
Ninguém mais quer.
Ninguém.
Não faz sentido. Não.
Beleza, Baluzeixão, obrigado pelas explicações. Obrigado aí, espero que todos que sigam ou que não seguiram quiserem fazer, se quiser tirar dúvida. Só chamar o Balu ali no Instagram. Mas cuidado com a pergunta também, tá? Se uma pergunta for legal, ele vai responder com a maior calma do mundo. Mas se for uma pergunta tonta, faz o seguinte, encaminha pro Rodrigo. Fala, o Rodrigo vai responder essa. Levanta que não tem problema. A gente responde ou manda pra mim lá que a gente responde com a maior tranquilidade. Obrigado, Balu. Valeu, Rô. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.